Professoras, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, Oswaldo. Tudo bem? Boa tarde aos ouvintes que nos acompanham. É uma satisfação para nós estarmos mais esse ano aqui para falar desse tema tão importante.
É lógico que a gente tem aí, né, o trabalho de que já foi desenvolvido aí, está sendo desenvolvido através de desenhos e tudo mais. Qual que é que nesse mês nós vamos ter, né, em termos para tentar conscientizar as nossas crianças de elas poderem também denunciar, não é? Trazerem para os nossos professores, para os pedagogos, a situação que elas vivem nesse sentido de abuso.
Então, Oswaldo, o Maio Laranja é uma data, assim, é um mês muito esperado por todos da educação, porque ele é planejado o ano todo. A atenção dos professores, ela é contínua. Mas neste mês, em específico, né, seguindo a legislação, a Lei 14.432, desde 2022, ela estabelece que em todo o território nacional sejam realizadas atividades efetivas de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E eu digo enfrentamento porque o nosso sentido, o trabalho da educação é nesse sentido mesmo, de encorajar essas crianças a enfrentar, a não lidarem com essa situação caladas. Então, o enfrentamento é nesse sentido, são ações pedagógicas desenvolvidas para dar mais empoderamento à criança, dizer que ela não precisa sofrer calada as violações às quais ela muitas vezes está vulnerável. As professoras e todas as atividades que a Letícia já vai tratar mais a fundo daqui a pouco, é nesse sentido, de empoderar a criança para que ela peça socorro, que ela converse com alguém de sua confiança para relatar tudo o que está acontecendo com ela.
E durante todo o mês nós teremos, né, Letícia, uma programação extensa nesse sentido, né?
Sim, durante o mês de maio. Então, assim, como forma de informar, né, de conscientizar, de orientar as crianças, como a Aline disse, é um trabalho efetivo que é realizado durante o ano todo. E o professor, ele trabalha de forma, assim, tenta trabalhar de uma forma mais leve, mais serena, esclarecedora e de acordo com cada faixa etária da criança também, né? Então, nas escolas tem-se trabalhado, vai trabalhar em forma de textos com os alunos, as rodas de conversa, contação de história através de livros literários. Nós temos alguns livros, né, que direcionam, assim, para esse sentido, né? Que tem alguns que a gente pode até falar agora, que é O Segredo de Tartanina, People, e outros que a gente não for falar, é uma infinidade muito grande, né? E é feito também teatros com fantoches, filmes, desenhos, né? E dessa forma a gente, professor, consegue, assim, orientar e conscientizar. Parece uma coisa assim tão simples, mas dá para perceber, né? Através da ação da criança, dos desenhos, da atitude que ele tem quando ele relata, quando ele escreve, né? O que ele está passando, né? E nós temos também, vai ser feito durante este ano, a professora Vânia, né, que ela trabalha na Biblioteca Cidadã do nosso município, que ela faz um cronograma, né, e ela utiliza-se de histórias e personagens para o bom entendimento das crianças. Então, ela vai nas escolas do CMEIS, de acordo com a faixa etária, como eu já falei, né, e aborda esse assunto, né, e é muito interessante a atenção deles, como eles gostam, e de fácil entendimento também, né? Porque não adianta você abordar um assunto de uma forma que as crianças não consigam atingir as crianças, né? Nós temos que conseguir conscientizar, esse é o nosso objetivo, né? Porque, por mais que se fale, nós sabemos ainda que as nossas crianças sofrem muito com esse tipo de coisa, né? É uma coisa muito grave, que precisa ser trabalhada, precisa ver com olhos, assim, bem atentos, porque as pessoas que fazem isso são pessoas que convivem no nosso meio, pessoas da família, muitas vezes. E é triste quando você ouve uma criança relatar, né? Então a gente se dói muito por eles. E é um assunto muito sério que precisa ser visto todos os dias, todas as direções, nas escolas, né? Na família. E o professor, eu acho que ele é o meio ali que está mais perto, né? Convive mais com a criança.
E esse caminho de conscientização, vocês já estão aí a 3 de 21, 22, 23 e agora 2024. Mudou alguma coisa nesse sentido, né, de lá para cá, vamos dizer assim? Porque às vezes a gente vê alguns fatos acontecerem, a gente fala, mas a gente vê tanto falar nisso, a gente bate tanto na tecla todo ano, a gente vai e continua acontecendo aos montes. Como é que é nesse sentido para vocês que já estão aí há quatro praticamente anos aí, juntando esse ano aqui quatro, fazendo esse trabalho nesse sentido de trabalhar, de fazer, né, levar para as crianças, surte efeito, surte naquilo que vocês esperam ou ainda não chegou? Precisa faltar muito ainda para chegar lá.
Osvaldo, é surpreendente o efeito que surte de acordo com os levantamentos que nós temos observado nos últimos anos. Eu sou professora há 13 anos na rede municipal aqui de Bandeirantes. Com o passar do tempo, pelo menos eu tenho percebido que o assunto tem ficado muito mais evidente. Antes, no maio, era trabalhado o Maio Amarelo. Não sei se toda a população lembra, o Maio Amarelo, né? Vem a conscientização dos acidentes de trânsito. Então, até vim no caminho conversando sobre isso com a Letícia. Como nós focávamos no Maio Amarelo, e muitas vezes o Maio Laranja, assim, a partir de 2021, 2022, que ele começou a ser mais frisado. Depois da pandemia, os números aumentaram muito, porque as crianças ficaram em isolamento social, sem aquele olhar atento da educação. Então, assim, é uma união. A família tem que estar atenta às mudanças de comportamento da criança e estar predisposta a denunciar, mesmo que seja um vizinho, um amigo da família. Não tem como você saber exatamente quem é o abusador, mas você já sabe do comportamento da criança, que já está diferente. Então, a predisposição em denunciar, eu acredito que tem aumentado muito. Por exemplo, Bandeirantes, agora nós temos bem efetivada a rede de proteção, né? Que deixa bem claro que o responsável pela criança não é uma pessoa a mais ou alguém é mais responsável que o outro. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz que todos nós, como cidadãos, temos responsabilidades iguais. Seja o professor, seja um vizinho, seja uma avó, uma tia, um amigo da família. A atenção é redobrada nesse sentido. E eu acredito, como você perguntou, com o passar do tempo, as pessoas têm tomado mais consciência disso. E aí as denúncias estão aumentando. Então a gente imagina que o número de denúncias tem aumentado, não só porque os casos de abuso têm aumentado. Os casos de abuso sempre aconteceram, mas agora eles são mais denunciados.
O nosso conselho, ele teve algumas denúncias no ano passado, denúncias graves, né, vamos dizer bem a verdade, e que, consequentemente, estão sendo apuradas juridicamente, ao qual não cabe a gente, né? Mesmo porque existe a justiça para isso, mas ela continua existindo no município, e a gente não pode se furtar de dizer isso. E continua, e foi intenso no ano passado também.
Foi. No ano passado, durante o Maio Laranja, os números de revelações espontâneas das crianças aumentaram muito. E que bom que aumentaram, porque é resultado de que essas crianças foram encorajadas a denunciar mais. E aí muitas pessoas perguntam, né? Ah, mas é muito. No Brasil, 75 mil estupros foram registrados no ano passado. 75 mil é um número muito alto. 83% são meninas, mas meninos também são abusados. Nós já tivemos casos, sim, acontece aqui, sim, em todos os lugares, infelizmente, acontece. E como você disse, o importante é que a criança denuncie, mas que ela tenha vínculo com alguém. O que que faz parte, o que que é da nossa alçada? Estabelecer vínculo com a criança, para que a criança se sinta segura de relatar aquilo para alguém. E aí as crianças que estão nos ouvindo, a gente já aproveita para dar o recado. Tenha sempre alguém em quem você confia, que você possa contar todos os segredos. Não guarde segredo se alguém fizer algo com você, fizer um carinho que não te deixou bem, não te deixou feliz. A culpa nunca é da criança, nunca é. Nós somos os adultos responsáveis por cuidar dessa criança. Ai, mas aconteceu e se eu contar minha mãe vai ficar brava. Jamais. Conta para a professora, conta para alguém em quem você confia, que essa pessoa vai poder te ajudar.
E geralmente a gente vê que esse sistema de estupro que acaba ocorrendo dentro da própria casa vem também da parte familiar, né? Vamos dizer bem a verdade, a estrutura familiar. E às vezes, não que hoje, felizmente, vamos dizer assim, a pessoa não combinou, tal, não deu certo, cada um vai para o seu lado. Mas geralmente, esses maioria desses estupros são de agregados, né? Vamos dizer bem a verdade. E que a gente vê, se for fazer uma estatística, vê que geralmente são pessoas agregadas dentro da família, que acredita que aquele é um pai, mas na verdade aquele não é um pai, né? E que não se pode chamar de pai quem vai agredir uma criança, abusar sexualmente, né?
É aí que nós trabalhamos.
Pai, uma mãe, né?
É aí que nós trabalhamos bastante com as crianças, no sentido de conseguir identificar o que é carinho e o que é abuso. Então, as professoras trabalham muito com o semáforo do toque. O que é o semáforo do toque? O corpo, né, em forma de desenho da criança é exposto e ela mostra naquele desenho quais são as partes íntimas. Há muitas mães às vezes têm essa dúvida, mas como eu vou abordar esse tema com meu filho em casa? Eu não sei por onde começar a falar sobre isso. Eu acho que o início acontece desde quando a criança é pequenininha, desde a primeira infância. Primeiramente, nomeando as partes íntimas corretamente. Não proibindo a criança de falar sobre o seu corpo, colocando apelidos. Não, o nome de todas as partes do corpo tem que ser bem esclarecidos para as crianças. E aí sempre colocando, olha, a mamãe pode ajudar no banho, mas não é qualquer pessoa que pode te ajudar. E deixando isso claro, porque a criança vai crescendo com mais autonomia. Quando ela já está em uma certa idade, ela já não precisa mais de ajuda no banho, ela tem que ter privacidade. Então, acho que são ações simples que as mães têm que deixar bem claro para os filhos, olha, eu estou aqui, eu não vou ficar brava com você se você me contar, se você precisar me contar algo, conta para a mamãe que a mamãe te ajuda, ou conta para a avó, conta para a tia. A criança tem que se sentir segura, porque infelizmente o abuso ele não tem classe social.
Não,
ele acontece em todos os lares ou nas vias públicas, então a gente precisa estar atentos o tempo todo.
Eu só dei uma pincelada aqui, eu vou jogando uma coisa aqui, só para você ter uma ideia de hoje, sim. Menina de 9 anos denuncia abuso de padrasto à mãe. Vídeo, mulher flagra marido abusando da própria filha e aciona a polícia. Então, quer dizer,
não tem grau de parentesco.
Só de agora, não tem grau, é aquilo que a gente diz, é os agregados que acabam aparecendo.
Às vezes vem de menos onde você espera, você está entendendo? Aí onde você fica...
É uma confiança que você destaca, né? Então, é o caso aqui que a gente vê aqui, só nesse pouco segundos que a gente entrou aqui. Então, olha, e às vezes a gente nem tem ver, porque em muitos desses casos acabam não aparecendo na imprensa.
E a maioria deles, né? A atenção que nós pedimos também. Na escola, professores, coordenadoras, diretores estão sempre em alerta para saber onde estão as crianças, como estão brincando. Só que muitas vezes essa criança durante o período de contraturno saem para brincar em vias públicas. Muitas vezes a gente pensa que está ali, né, na rua de casa, na quadra, numa pracinha, no parquinho e são espaços também onde as crianças estão vulneráveis. Todo cuidado é pouco. E outro assunto também bem delicado é a questão dos celulares. A criança, muitas vezes, você fala, ele está quietinho no quarto em segurança. Mas o que o seu filho está vendo no celular? Muitas vezes, alunos relatam para a gente na escola o que viram ou fazem algum determinado tipo de comentário. Nós perguntamos, onde você viu isso? No celular. Eu vi no vídeo.
Você falou uma coisa importante que chamou a atenção, que eu fui ler a matéria aqui do vídeo aqui. A mulher, no momento que ela entrou no quarto, no ambiente, estava a luz apagada. Ao acender, apresentou o companheiro fazendo um movimento por baixo do cobertor. E ao retirar a coberta, vi que os dois estavam... Aí o que ela fez? O que ela devia ter feito antigamente. Que aí vai o pato poder. Aí vai aquilo que você falou, de conversar. O papai não pode fazer isso com você. Uhum. Então, é naquele sentido que você colocou aí. É que tem que explicar para a criança. Ela não pode isso. É assim, assim, assado, e nua e claramente.
Isso.
E nessa parte, né, de ensinar a criança o que pode, o que não pode, onde pode ser tocado ou não, né, a gente trabalha com as crianças desde os pequenininhos, né, no infantil. Então, a professora, às vezes, conversando com ela na hora que vai dar o banho, mostrando, né, as partes íntimas, né, o que não deixa ninguém tocar, a diferença do que é um carinho, do que é um abuso. Sim. Muitas vezes a criança confunde, né, às vezes, por isso que às vezes ela fica... com medo de contar, porque ela achou que aquela forma que o pai ou alguém, sei lá, né, que era uma forma de carinho. Então, às vezes ela
onde entra a necessidade,
né,
de você ensinar para a criança.
Sim,
né?
Sim, a parte certa, o que é certo, né, onde pode, onde não pode, né, então a gente também tenta passar isso para as crianças.
Só chamando a atenção, Oswaldo, com relação à mudança de comportamento das crianças. Sim. Como identificar que o meu filho pode estar sofrendo abuso? A criança, todo o comportamento que ela tinha antes e ela passa a ter diferente de maneira muito brusca, merece atenção. Então, muitas vezes, vergonha, pânico, ela apresenta medos que antes ela não tinha, determinados medos, ela fica retraída demais, criança que antes era comunicativa, gostava de conversar, agora ela fica muito quieta, o silêncio predomina naquela criança, muitas vezes algumas crianças começam a apresentar comportamentos sexualizados, tristeza, hematomas ou feridas no corpo também são sinais, a queda no rendimento escolar, a criança que ia bem nas aulas e de repente começa a apresentar muitas dificuldades de aprendizagem, dificuldade de concentração, a criança que quer dormir demais, e aí as infecções sexualmente transmissíveis também, que é, se é algo sexualmente transmissível e a criança está apresentando, é porque ela acabou tendo contato. As roupas, muitas vezes, muitas crianças querem se cobrir, mesmo que está calor, ela quer esconder o corpo ao máximo. E também como maneira de defesa, muitas crianças se recusam a se higienizar, porque elas não querem o corpo delas limpo, que é possivelmente para retrair, para afastar qualquer pessoa que queira, né, abusar.
As blusas de capuz, né, com capuz.
Sim, se escondendo, escondendo o corpo. Isso, todos esses, não quer dizer que seja o abuso, mas são sinais de alerta, são indícios de que algo não está certo. Se está escondendo, se a blusa é de manga comprida, é para esconder algum hematoma? Se está calor, você está com roupa de inverno, algum motivo tem.
E aí entra a parte de vocês, professores, né, dos pedagogos, e também tentarem tirar dessas crianças, né?
Isso, é aí o estabelecimento de vínculo. Quem é essa pessoa que estabelece vínculo com a criança? Quem é essa pessoa que mostra que a criança não vai sofrer nenhum castigo se ela contar? Muitas vezes, o abusador, ele, para manter o silêncio da vítima, ele pode fazer chantagem, ameaça, para ela guardar segredo. Então, uma coisa que a criança sempre tem que aprender. Alguém que te pede segredo, que não, você não pode contar para ninguém, vá naquela pessoa em quem você confia e conta sim, não guarda segredo. E aí, outras vezes, o que também é muito complicado, é quando o abuso acontece enganando a criança. Ele diz que é carinho, ou ela, né? Homens e mulheres são abusadores. A pessoa diz que está fazendo carinho, a pessoa retribui com bastante presentes, agrada muito a criança, ela finge que aquilo é uma brincadeira, que tocar naquelas partes ele está brincando, ela está fazendo carinho ali. Então, é nesse sentido o Maio Laranja. É tempo da gente conscientizar as crianças para eles entenderem que não é carinho, não é brincadeira, é abuso.
Então, e para fechar o mês, nós teremos dia 28 a caminhada.
Isso, no dia 28, todas essas atividades que a Letícia falou, né, Letícia? Vão ser expostas. No ano passado foi lindo. As crianças, elas mesmas inventaram o grito de guerras delas. Elas foram gritando, Maio Laranja, respeitem as crianças. A avenida toda. Então nós saímos, né, da Praça Brasil Japão. Nesse ano a mesma vai seguir o mesmo percurso, né, Letícia?
Vai chegar da prefeitura às 8h30, né? E lá, como nós falamos no começo, né? Os trabalhos que as crianças vão realizar durante esse mês, né? Que são as poesias, os desenhos, vão estar expostos. Nós colocamos no ano passado os varais, né?
Uhum.
Que ficaram lá em frente à prefeitura. E vai ser assim um reconhecimento. Elas vão ler o microfone, né? Vai ter a música, a apresentação de paródia, como nós fizemos o ano passado. Foi muito bacana o ano passado, né? A gente espera esse ano também alcançar essa grande conscientização mesmo durante esse mês de maio. Maio amarelo. Maio laranja, aí eu confundindo.
O maio é os dois, é o laranja e o amarelo. O amarelo, atenção no trânsito. E o laranja, atenção com as nossas crianças.
Você esqueceu de um que também que é o mês de maio, que é o roxo, que é de intestino.
Ah lá, são todos temas importantes que precisam ser trabalhados.
Né? São
exatamente.
Temas fundamentais, né? Porque a gente não se preocupa muito com o intestino, né?
Sim. Vale destacar, Oswaldo, que no ano passado nós recebemos nós fomos surpreendidos com pessoas da população que fizeram cartazes e se uniram a nós na caminhada. Foi muito gratificante ver,
né,
aquelas pessoas esperando na esquina ali no comércio e quando a caminhada passou, se juntou com seu cartaz e participou também. Então, a gente convida toda a população, todos, né, fazem parte dessa rede de proteção às crianças. É uma rede mesmo. Todos são responsáveis iguais. Então, no dia 28, se as condições climáticas permitirem, né, qualquer coisa, se estiver chovendo, a gente altera. Mas inicialmente será no dia 28, saída da Praça Brasil Japão, às 8h30 da manhã, e chegada na Prefeitura Municipal de Bandeirantes. O que será feito lá? No ano passado nós tivemos a presença, e esse ano vamos convidar novamente Ministério Público, todos os membros da rede de proteção, as crianças vão empolgadas para ler suas poesias, os desenhos são muito fortes quando nós paramos para observar a visão da criança por meio da arte que ela registra naquele desenho. Então é um evento com paródias, música, feito pelas coordenadoras das escolas, é um evento bem, bem importante e que a presença de cada um ali faz diferença para essas crianças, sim.
Tá legal, mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Estamos aqui com a Maria Letícia para falar em Cunha, se eu não falar do Cunha, ele fica bravo, né? Ele vai, só fala, por que você não fala do Cunha? Ah, também a nossa Aline, que também a Aline Firmino Neves, que são aí da Secretaria de Educação do município, que tem esse trabalho importante de se fazer aqui para a nossa comunidade.
Eu só quero agradecer a vocês pela abertura para falar sobre esse tema. Destacar que nós estamos falando das ações da educação, mas aqui no nosso município, né, toda a rede de proteção vem desenvolvendo ações específicas, né, de cada pasta, de cada setor, todos com a mesma importância. E agradecer à população pelo incentivo, pelo apoio, às professoras, às equipes das escolas, sempre muito empenhadas. No ano passado saíram resultados, como eu te disse, surpreendentes. Elas compram mesmo a ideia, elas abraçam a causa, porque nosso maior tesouro, né, são nossos alunos, nossas crianças, e a gente tem que fazer de tudo para proteger. Então, agradecer mais uma vez e pedir aos pais, atenção redobrada, não só no mês de maio, mas o ano todo, com quem a criança está brincando, onde ela está brincando, qual o comportamento dela, o que ela anda assistindo na internet. Eu acho que é por aí que a gente começa a proteger nossas crianças.
Com certeza. Mais alguma coisa, Letícia?
Só agradecer também, né, a oportunidade de falar sobre esse assunto, né? Igual a Aline disse, né, nós temos que ficar em alerta mesmo, cuidar do nosso bem maior, que são as crianças. E se a gente não cuidar, né, então todos nós, pais, escola, famílias, professores, somos responsáveis, né? Então, cuidar do nosso bem maior, que são os nossos alunos, nossas crianças.